Reforma política, mini reforma política, reforma eleitoral, como é que a gente classifica essa ideia que vai ser discutida logo após o recesso para acertar os detalhes das próximas eleições em 2018? Estão querendo criar um chamado distritão. Eu vou conversar sobre o assunto com o Vitor Oliveira, que é graduado em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política pela USP, consultor político na Pulso Público, consultoria política. Vitor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado.
Vitor, o que é afinal o distritão? Por que tem gente chamando ele de estadão? É um outro apelido, né?
É, porque os nossos distritos, né? A gente já tem distritos eleitorais.
Justamente.
A gente gosta do tal do voto distrital, que foi um apelido que um determinado sistema eleitoral recebeu aqui no Brasil. Mas, bem, na verdade, a gente já tem distritos eleitorais. Só que os distritos eleitorais brasileiros são exatamente coincidem com os nossos estados, né? Então, o que acontece é que esse modelo distritão, ele tomaria os estados, que já são os nossos distritos, como referência para mudar o sistema eleitoral, né? Atualmente, a gente tem um sistema que é o chamado proporcional. E esse sistema faz com que cada partido ou coligação receba um percentual de cadeiras no parlamento, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Em proporção ao número de votos que ele recebeu. Então, vamos supor que um partido tenha recebido 10% dos votos, ele tem direito a 10% das cadeiras daquele estado no parlamento. Esse é o sistema atual, né? O sistema distritão seria um sistema que não alocaria as cadeiras proporcionalmente à votação dos partidos, mas o que ele faria seria diferente. Ele pegaria a lista dos deputados mais votados e daria as cadeiras exatamente para esses deputados mais votados, individualmente, né? Ele tira os partidos da jogada. É basicamente isso.
E basicamente isso. Só que esse basicamente dá uma mudada...
Muda radicalmente.
Radicalmente o esquema. Sim. Ou seja, vai favorecer exatamente quem esse esquema?
Favorece especialmente aqueles candidatos que são mais conhecidos, aqueles candidatos que têm mais dinheiro, ou aqueles candidatos que não dependem de uma organização coletiva, que é isso que o partido faz, né? O partido organiza e coordena coletivamente as forças para melhorar a sua perspectiva eleitoral. No caso, os deputados que já forem famosos ou tiverem muito dinheiro, já forem ricos, né, ou tiverem financiadores individuais fortes, vão ter vantagem nesse sistema.
Que é o poder individual em detrimento do poder do partido.
Isso, exatamente. Os partidos perdem e ganham os candidatos que são conhecidos já, né? Tem muita gente que tem medo que esse sistema eleitoral fortaleça ainda mais, né, aqueles candidatos que são famosos, engraçadinhos, que fazem propaganda falando mal do sistema político, né? A gente teve o caso recente do deputado Tiririca, enfim, que ganhou muita notoriedade, né, e para muita gente é algo muito ruim. O nosso sistema atual, ele tem essa possibilidade de acontecer, porque ele é proporcional, mas ele é em lista aberta, né? O que significa que todo sistema proporcional, o que acontece? Quando o partido recebe o direito de ter, por exemplo, 10% das cadeiras no parlamento, né, que é o nosso sistema atual, o partido tem que dizer quem vão ser os deputados que vão ocupar essas cadeiras.
Exatamente.
Né? Quem vão ser os candidatos que vão ocupar essas cadeiras. Em outros lugares, essa lista que o partido possui, né, que ordena os candidatos dele mesmo, e diz, ó, eu tenho direito a 10 cadeiras, vamos supor. A primeira cadeira vai para fulano, a segunda para cicrano, a terceira para beltrano. No caso do nosso sistema político, quem diz quem que é o fulano, cicrano e beltrano é o próprio eleitor, porque o sistema é de lista aberta, né? Então, esse sistema de lista aberta ainda assim tem essa possibilidade de que pessoas muito famosas, né, por outros motivos, acabem tendo alguma vantagem. Mas nem se compara com como vai ser com o distritão.
Então é uma tentativa do salve-se quem puder. Porque por que eles estariam enfraquecendo, valorizando individualmente? O que está por trás disso, obviamente, é o que eu estou perguntando. Valorizando o individual em detrimento do partido. Vão enfraquecer ainda mais os partidos que já estão muito mal avaliados. Isso pode trazer consequências mais adiante. Quer dizer, você vence agora, imagino que é uma decisão muito imediatista, e a gente sabe também o que tem como consequência disso, né? Se eleger num cenário como esse que vivemos hoje, de uma crise de representatividade, de crítica da sociedade, né? Falta de expectativa da sociedade do que vem da política e do legislativo, vamos ser sinceros, né? Porque não é só...
Pois é.
É o que o legislativo muito... também produz.
Tem uma coisa muito maluca que é, atualmente, o nosso sistema eleitoral é um dos que mais favorece renovação, e o que é quase contraditório, né?
Porque hoje, como está hoje.
Como está hoje, né? Ele já favorece... É difícil você pensar num sistema eleitoral que favoreça mais a renovação do que o nosso, que é esse sistema proporcional de lista aberta. Né? O que acontece é que a gente tem outros problemas, por exemplo, a estrutura de poder dentro dos partidos, né, financiamento de campanha, tem uma série de outros mecanismos que dificultam essa renovação. Mas, do ponto de vista do sistema eleitoral, o nosso sistema é o que mais favorece isso. O que os deputados certamente estão com medo é que, em função da punição que o eleitor pode trazer, né, durante as eleições para eles, e da essa incerteza que o nosso sistema eleitoral traz, deles manterem os cargos deles, e trazer um sistema eleitoral que vai permitir que os deputados que lá estão continuem. Né? E o distritão aumenta essa chance.
Sem dúvida. Agora, será que o eleitor está preparado para isso? Será que ele, de uma vez por todas, ele entendeu que o poder está nas mãos dele, está no voto dele?
Pois é, e no voto para o parlamento, especialmente, né?
E no voto para o parlamento, é.
Se nos últimos anos não estava claro para muita gente como o voto para deputado, o voto para senador é importante, a gente gostaria muito que todo esse processo maluco que a gente viveu desde o impeachment da presidente Dilma e agora novamente uma votação que pode tirar o presidente da República do poder, a gente espera que isso deixe mais evidente como é importante esse voto para o parlamento e como o nosso sistema, embora chamado de presidencialista, formalmente presidencialista, tem muitas feições que lembram o parlamentarismo, né? Então, é importante, muito importante esse voto no Congresso. Só que tem um problema. Eu acho que uma das grandes frustrações, ou melhor, o grande nível de frustração que a gente tem com o nosso sistema político está muito ligado à falta de conhecimento que o eleitor tem sobre como é que ele funciona, né? Essa própria discussão que a gente está tendo aqui sobre funcionamento do sistema proporcional de lista aberta, assim, ela é tão, parece tão sofisticada e tão longe do alcance.
Que a maioria não entende, a maioria não entende como funciona.
E isso é uma tragédia do ponto de vista cívico, né, do ponto de vista da nossa capacidade de cuidar da... O Distritão talvez tenha essa vantagem, tá? Ele é mais simples, porque quem tem mais voto, leva, né? No caso do sistema proporcional, os votos, eu acho que a lógica dele nem é tão complicada assim, porque é essa questão. O partido recebe a quantidade de cadeiras em proporção à quantidade de votos que ele teve. Então, uma proporcionalidade. Agora, como a gente está muito acostumado a pensar nos nomes e não nos partidos, vem essa dificuldade de fazer o link de uma coisa com a outra. E aí parece que é um sistema muito maluco, quando na verdade ele é simples.
Quer dizer, o sujeito que está lá, o parlamentar que está lá, ele só pensa numa coisa: como permanecer, como se reeleger. Não, e veja, isso é sobrevivência. Se fosse só sob esse ponto de vista, eu acho que está correto. Você está no emprego, você está tentando permanecer no seu emprego. O problema é que eles representam alguém e depende muito da qualidade do trabalho, do que é apresentado. E eu acho que eles também veem só um lado, que é o que vem sendo apresentado para a sociedade, devolvido para a sociedade, né? As pessoas são muito frustradas com o que não é discutido, não é votado, com assuntos que muitas vezes passam na fila ali, porque tem muita coisa esperando para ser discutida, e às vezes a lógica do parlamento não é a lógica da sociedade, então isso frustra muito, quer dizer, o eleitor não se sente definitivamente representado. Esse não. Apenas um dos problemas, e nem estou falando de envolvimento com corrupção, hein? A gente está só falando da expectativa do trabalho em si, né, Vitor? Agora, deixa eu complicar um pouquinho mais, porque tem gente também tentando negociar junto com isso um distrital misto. misto, que foi muito falado, não seria para a eleição de 2018, que seria uma mudança, seria aprovar alguma coisa rápida e urgente para salvar a minha pele agora, né, para poder concorrer e quem sabe me reeleger, ou muito provavelmente me reeleger, que é o que o Distritão está oferecendo, pode oferecer se for aprovado. E aí, para a próxima eleição, o distrital misto, que parece que é o que a maioria, muita gente tem interesse nisso, e como é que seria o distrital misto?
Bom, vamos lá. Acho que tem, o que os deputados estão tentando fazer, né? É fazer uma mudança negociada e por etapas. Então, isso. Primeiro agora, em 2018, a gente teria uma mudança, qualquer que ela seja, né? Então, o distritão é bem isso. Precisa mudar, então o que a gente pode mudar? Ah, vamos colocar o distritão aí, que é mais fácil mudar. E vai garantir esses interesses eleitorais que a gente estava comentando, outras questões também, mas seria uma etapa, né, para chegar nesse tal, desse distrital misto, né, que é um nome, um apelido um pouquinho equivocado, que como a gente estava conversando inicialmente, distritos já existem, né, então, uhum. Assim, a gente não está migrando para um modelo que, não é que a gente não tem distrito e vai passar a ter, o que acontece é que o tamanho desses distritos e a quantidade de pessoas que são eleitas por distrito muda radicalmente. Então, qual que é a ideia do distrital misto? Ele é um sistema que a gente chama de majoritário, uhum. Uninominal, e aí ele é corrigido por um modelo proporcional. O que a gente vai fazer é sofisticar muito mais o sistema eleitoral, trazer uma complicação muito maior para esse sistema distrital misto, e que vai dificultar a capacidade do eleitor compreender, né? Se hoje em dia a gente já tem dificuldade, eu imagino como vai ser com o distrital misto. Mas ele também tem uma série de vantagens, né? A partir do momento em que a gente reduz o tamanho do distrito, para muita gente, o que vai acontecer? A gente vai aproximar, do ponto de vista do território, né? Do tamanho do território, o representante como representado. Uhum. Porque o que a gente tem hoje em dia? Os deputados são eleitos pelo Estado de São Paulo, por exemplo, aqui no nosso terreno, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter distritos menores. Cada distrito vai eleger um deputado. Essa é a ideia, né? A gente vai recortar o território brasileiro com vários pedacinhos que cada um deles vai eleger um deputado.
Então, vários distritos seriam dentro do mesmo estado.
Isso. Na verdade, talvez até passando, esse é um dos problemas da discussão, um dos problemas desse tema é como é que a gente vai desenhar os distritos, porque eles podem respeitar as fronteiras dos estados ou eles podem simplesmente ignorar as fronteiras desses estados. A gente ainda precisa discutir, essa é uma discussão posterior ainda. Até por isso que muita gente acha que não dá para implantar para 2018, porque não dá tempo de discutir esses detalhes.
Não, sem, né, dúvida.
E esses detalhes fazem toda a diferença. Mas aí, qual que é a grande diferença? Isso que eu estou te descrevendo é o sistema majoritário uninominal, que é o sistema puro. O sistema misto, o que ele faz? Ele pega essa eleição majoritária, né? E aí ele pode fazer algumas coisas. Ele pode ou complementar ou suplementar com uma eleição proporcional, que é a eleição que a gente tem hoje. Começa a ficar bem sofisticado, né? Mas, basicamente, tentando simplificar aqui, o que esse sistema pode fazer? Ele vai pegar essa eleição dos quadradinhos, dos pequenos recortes no território brasileiro. Então, ele vai eleger, por exemplo, metade dos deputados dessa forma, né? Se a gente tem, hoje em dia, 513, seriam aí uns 250 e poucos deputados eleitos dessa forma, né? Esses deputados, a gente pegaria o resultado dessa votação e veria a proporção de votos que cada partido recebeu. E aí a gente poderia, sim, fazer a distribuição da outra metade das cadeiras no mesmo molde que ela é feita atualmente, que é o sistema proporcional. Então a gente teria um sistema misto, que metade seria majoritário, né? O que a gente convencionou aqui no Brasil chamar de distrital, e a outra metade proporcional. Então a gente faria uma combinação de dois sistemas, né?
Você vê vantagens neste?
Ele tem essa vantagem, sim, de aproximar, de criar os distritos e, a partir dos distritos, ter uma aproximação territorial do, uhum, voto, né, que para muita gente falta no nosso sistema, e é verdade, se tem uma coisa que o nosso sistema tem dificuldade em fazer, é essa representação do território.
Você, né, escolhe, às vezes, pelo nome, pela cara, pelo partido, sei lá o quê, pela simpatia, pelo sorriso, pelo olhar, né? Tudo menos pela ideologia.
Do ponto de vista do território, de dizer assim, ó, esse é o
esse eu conheço,
cara da minha,
né?
Região, enfim. que é uma coisa muito comum em outros lugares. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, o sistema começa a ficar muito complicado. Né?
O eleitor não vai entendendo nada disso. Para quê?
Eu imagino... Eu sou bem cético com relação ao nosso... Tem um problema que é assim, né? Todo mundo odeia o nosso sistema político, à exceção dos cientistas políticos, né? Acho que, assim, cientistas políticos são as únicas almas nesse nosso Brasil que não odeiam o nosso sistema político.
Mas seria tudo muito bacana se funcionasse, se a resposta para a sociedade fosse satisfatória. O problema é que ele escolhe, e a gente não sabe se o erro está no momento da escolha, ou depois, porque você dá um voto que é de confiança. E aí o trabalho acaba não correspondendo à sua expectativa. Fora, eu nem entrei nos detalhes da corrupção. Né? Porque a gente também não vai consertar a corrupção consertando o sistema de representação. A gente também não vai, não é por aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né, Vitor?
Uhum. Agora... frustração com o sistema político é uma coisa universal.
Normal,
assim, em todo lugar, discussão sobre reforma política é uma coisa universal.
Mas para concluir, por que que no Brasil chegou nesse nível tão grande a ponto de vamos mudar, vamos fazer alguma mudança, senão do jeito que está, nós corremos o risco de não nos reeleger?
Eu estava conversando com uns amigos outro dia e eu pensei na seguinte figura, assim... Eu me sinto, às vezes, como aquele nutricionista que quer vender para aquela pessoa que é desesperada por algodão doce uma maçã. Quer falar, você precisa comer maçã porque maçã é mais nutritiva. Mas a pessoa não se importa com nutrição. Ela quer saber se é mais gostoso ou não. O que acontece mais ou menos com o nosso sistema político hoje em dia é isso. A gente quer uma reforma eleitoral porque a gente não está satisfeito com o sabor, com a aparência, com aquelas coisas que o nosso sistema político traz. Infelizmente, é uma coisa bem frustrante isso dizer... É difícil pensar num sistema eleitoral que vá corrigir essas mazelas que a gente tem. A corrupção, que vá melhorar de fato. Os sistemas eleitorais são escolhas institucionais. Eles resolvem alguns problemas e agravam outros problemas. A gente talvez esteja insatisfeito com os problemas que esse sistema atual gere. Mas a partir do momento que a gente mudar, a gente vai ter outros problemas. E isso é meio frustrante, mas é a realidade. Né? Então a gente precisa atentar isso, porque frustração com o sistema político, infelizmente, é... universal e constante.
Bom, eu vou só colocar na cesta aqui, porque eu quis concentrar na questão dos partidos, para a gente entender exatamente, porque acho que esse é o ponto central. Agora tem uma tal emenda Lula que está nesse pacote, e eu quero em um minuto a sua opinião. O que é essa emenda Lula?
Eu acho que é trágico do ponto de vista da igualdade, né? Assim, a gente quando diz que o nosso sistema eleitoral ele tem vantagens, ele tem vantagens, mas não é esse o caso. Tem micro-reformas que sim, podem melhorar a qualidade do nosso sistema. E acho que vem melhorando. Essa é uma que pode piorar a qualidade do nosso sistema, porque ela pode fazer com que a gente crie uma casta no Brasil de pessoas que estão inalcançáveis pela justiça. Né? A gente já tem esse problema com foro privilegiado, e o que a gente faria é impedir que a justiça processe pessoas que se candidatam às eleições. Imagina que todo mundo que está coçado pela justiça vai querer se candidatar. Né? Assim, não faz sentido do ponto de vista quando a gente pensa da igualdade das pessoas, do direito que todos têm de votarmos e serem votados.
Vitor Oliveira, muito obrigado por sua participação, mestre em ciência política pela USP, consultor político. Obrigada pelos esclarecimentos, a gente entendeu um pouquinho melhor desse distrito. Então vamos ver com que fôlego eles vêm para discutir essa reforma política que fica sempre, né, resumida a uma mini reforma eleitoral, é o que sempre acontece em cima da hora, no prazo limite. Mas vamos ver o que eles estão preparando depois na volta do recesso. Obrigada, viu, Vitor?
Eu que agradeço,
bom dia. Bom dia.